Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e também na África do Sul. E agora, em foco, os temas deste jornal.
Sair às ruas porque há que acabar com as greves e com os subsídios milionários para alguns, apelo lançado hoje pela União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau. Moçambique acredita que a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado vai ser abordada na cimeira de chefes de Estado e de Governo da Cplp. Também expectativas para este encontro ao mais alto nível dos líderes da comunidade, tudo para ouvir neste jornal.
Que começa já a seguir com a assinatura de Paula Borges.
Prioridade para a África do Sul, em Joanesburgo. O dia começou hoje bem mais tranquilo. O relato feito à RDP África há cerca de meia hora por Rui Louro, um jornalista português que vive e trabalha em Joanesburgo.
Bem mais calmo. Assim, Joanesburgo é grande, né? Isto é uma área que alberga entre 8 milhões a 10 milhões de pessoas. E depois há umas zonas mais problemáticas. E aí a polícia está a deslocar elementos para controlar as zonas mais afetadas, o exército também. Ainda hoje foram há pouco apanhados mais uma dúzia de pessoas que estavam a tentar assaltar mais algumas lojas em Alexandra, mas tudo o que está a ser divulgado esta manhã é que, ponto 1, grande acalmia, depois do caos dos últimos dias, ponto 2, a resposta muito rápida, quer do exército, quer da polícia, quer das próprias comunidades que estão a organizar em patrulhas locais, o que pode ser um problema, porque aqui muitas pessoas têm armas em casa. Mas as pessoas estão-se a organizar, por exemplo, a Associação de Taxistas já se demarcou. Dizem que qualquer táxi que seja apanhado a transportar bens roubados será banido da associação e aos poucos as coisas estão a tender a voltar à normalidade.
E quais são as consequências a curto prazo, Rui?
Pode haver falta de alguns produtos, os combustíveis a partir de hoje, pode haver bens essenciais que vão subir os preços, porque, por exemplo, foram queimados campos de canas de açúcar, de milho, isso pode vir a afetar no curto prazo.
Entretanto, a maior refinaria do país fechou temporariamente devido à agitação social. A Sapref, uma joint venture entre a BP e a Shell, tem capacidade para produzir qualquer coisa como 180 mil barris por dia e representa perto de 35% da capacidade de refinação da economia africana mais industrializada e importadora de produtos petrolíferos. O Parlamento cabo-verdiano debate hoje a proposta de alteração da lei que prorroga o regime de layoff simplificado até ao mês de setembro. O diploma foi agendado em regime de urgência. Carlos Santos.
Até agora, as propostas de alteração ao regime de suspensão de contratos laborais através do layoff simplificado contaram sempre com os votos favoráveis do maior partido da oposição. No texto que o governo quer ver aprovado na sessão parlamentar que arranca esta manhã, os institutos e empresas públicas podem também recorrer ao layoff. Para o líder parlamentar do PICV, esta decisão do governo demonstra que a crise provocada pela pandemia é muito mais grave do que se anuncia. Por isso, João Batista Pereira desafia o governo a dizer a verdade aos cabo-verdianos.
Agora, nesta medida, vamos sair das empresas privadas para passar para o setor público, significando isto que os servidores públicos também passarão a ser abrangidos pelo layoff, que eu mesmo quis dizer que terão redução nos seus salários nos próximos tempos. Uma redução na ordem dos 30%. Que ainda se mantém.
Já o MPD considera que o governo andou bem ao permitir que as empresas públicas acedam também ao layoff simplificado. O líder parlamentar do Movimento para a Democracia, João Gomes, explica que o recurso à suspensão de contratos de trabalho não é automático.
O governo, desta vez, prevê, a nosso ver, e muito bem, que essa possibilidade seja de aplicar também às empresas públicas. Atenção, isto não é de aplicação automática. Os membros do governo que tutelam as empresas públicas terão de autorizar previamente, dando recurso à layoff.
Para além da proposta de alteração ao regime de layoff, o Ministro da Saúde vai ao Parlamento falar da luta que Cabo Verde tem travado no combate à Covid-19.
Trabalhos esta manhã na cidade da Praia. E o governo cabo-verdiano considera que o projeto de resolução sobre o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Cplp é o grande marco da presidência de Cabo Verde da comunidade. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo, Figueiredo Soares, explica que as negociações foram um processo difícil, tendo em conta as diferentes legislações de cada país. Ora, este acordo de mobilidade não significa um escancarar das fronteiras e será necessário que os cidadãos dos Estados-membros tenham alguma contenção. É o que diz o ainda secretário executivo da organização, o português Francisco Ribeiro Teles. Em entrevista ontem à noite à TPA, a televisão pública de Angola, o embaixador sublinhou o acordo sobre a mobilidade como um avanço, apesar das cautelas.
Temos de ser realistas, portanto não é uma abertura total de fronteiras. É um acordo flexível e gradual, que vai permitir, numa primeira fase, determinadas categorias de profissões, nomeadamente empresários, estudantes, investigadores, artistas, possam vir a ter uma maior liberdade de circulação, mas claro que não é um escancarar de fronteiras, isso não é possível.
Ribeiro Teles diz também que não devem ser criadas falsas expectativas à volta deste acordo.
Acho que é um passo importante, é uma porta que se abre, é um denominador comum que nós encontramos ao fim de 2 anos de negociações intensas, mas que agora dá os seus frutos. Nenhum Estado-membro quer que se criem falsas expectativas em relação a essa matéria, porque quando a Cplp foi criada, também se criaram expectativas enormes do que é que poderia ser a Cplp. E, enfim, nós temos de ter sempre a realidade presente, a circunstância de cada país, e é isso que faz com que a Cplp possa dar passos seguros e não criar ilusões de que, de repente, as fronteiras abrem e toda a gente começa a circular livremente.
As considerações de Ribeiro Teles ontem em entrevista à TPA, já em Luanda, onde vai realizar-se então no sábado a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Cplp e onde estão já a decorrer os encontros preparatórios. Moçambique acredita que a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado vai ser um dos temas abordados. Jornalista Orfeu de Sá, Lisboa.
O terrorismo continua a ser uma preocupação em Moçambique e espera por isso o Executivo de Maputo que o assunto seja debatido na cimeira da Cplp.
A Cplp, como esta comunidade, ela não vai perder a oportunidade, ainda que seja fora da agenda principal, não vai perder esta oportunidade para debruçar sobre este assunto. Moçambique é membro e esta organização tem esta obrigação de se manifestar. Eu penso que vai haver espaço para que se aborde esta questão.
Por outro lado, o Conselho de Ministros, segundo o porta-voz Filimão Soares, manifesta preocupação com o aumento de casos positivos e de óbitos associados à Covid-19, bem como a violação do decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública.
O apelo continua a ser para que nos contenhamos mais. A realização das festas pode esperar. Os casamentos continuam autorizados para apenas 20 pessoas e para o ato de registro não estão autorizadas as festas, estamos a reiterar isto. E muitas outras realizações que nós temos visto. As pessoas têm estado agora a tentar encontrar nos restaurantes, em alguns restaurantes, alguma forma de ludibriar a proibição da realização de festas. Estamos atentos a tudo isso e tudo o que nós procuramos fazer é julgar mais o lado apelativo do que o lado reativo, por exemplo, das entidades policiais, que depois pode resultar na incompreensão de uma ou outra atuação.
Na 24ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, o Governo apreciou ainda as resoluções que ratificam 3 donativos avaliados em 399 milhões de dólares.
Os temas abordados na última reunião dos titulares das várias pastas em Moçambique. Na Guiné-Bissau, a maior central sindical do país realiza esta manhã a primeira de várias manifestações contra os subsídios milionários, uma marcha também em defesa do fim da greve na administração pública. Em declarações à RDP África, o porta-voz da comissão organizadora, Malam Njai, afirma que estão reunidas todas as condições para a realização destas marchas de rua após 7 meses de greve, com sérias repercussões nos setores da saúde e da educação, sobretudo. O sindicalista fala dos porquês desta saída à rua.
Primeiro, fim de vagas de greve, fim de elevado preços de produtos alimentícios, fim de novos impostos e taxas, fim de subsídios milionários aos responsáveis de órgãos de soberania. Estamos a exigir o governo para revogação de nomeações e contratos ilegais aos filhos e familiares de membros do governo. Estamos a exigir para o governo desentupir função pública. Estamos a exigir para que o governo tome em conta o princípio de legalidade e de igualdade dos guineenses. Igualmente, estamos a exigir o salário mínimo de 100 mil francos CFA e devolver a dignidade aos trabalhadores.
Malamin Jai, o porta-voz da maior central sindical, que convocou para hoje em Bissau e noutras cidades a primeira daquilo que deverão ser várias manifestações. Começam hoje, terminam no dia 3 de agosto, de forma faseada. O lema é terminar com a vida cara e os impostos abusivos. Tem sido fatal o caminho feito por quem busca uma vida melhor e tem de atravessar, nomeadamente, o mar Mediterrâneo. A gente que foge, sobretudo, de África à procura de uma vida melhor na Europa. Segundo os dados do relatório da Organização Internacional das Migrações, só no primeiro semestre deste ano o número de mortos aumentou 130% relativamente ao ano passado. Ana Jordão.
1.146 pessoas morreram no mar ao tentarem entrar na Europa no primeiro semestre deste ano. Segundo o relatório da Organização Internacional das Migrações, nos 6 primeiros meses deste ano, cerca de 900 mortes aconteceram no mar Mediterrâneo, um aumento de 130% em relação ao mesmo período de 2020. A maioria das pessoas morreram no Mediterrâneo Central, regularmente descrito pelas agências humanitárias como a rota de migração mais perigosa do mundo. 6 pessoas morreram a tentar chegar à Grécia por mar, a partir da Turquia. Durante o mesmo período, pelo menos 250 migrantes morreram no mar durante a tentativa de chegar às Ilhas Canárias. O relatório mostra um aumento pelo segundo ano consecutivo nas operações marítimas dos estados do norte de África ao longo da rota do Mediterrâneo Central, onde, de acordo com a OIM, mais de 31 mil pessoas foram interceptadas ou resgatadas pelas autoridades norte-africanas no primeiro semestre do ano. Este tipo de operações, realizadas ao largo da costa tunisina, aumentou 90%. Além disso, mais de 15 mil pessoas foram devolvidas à Líbia nos primeiros 6 meses de 2021, quase 3 vezes mais do que no mesmo período de 2020.
Números deste mundo. Em Portugal, 25% das pessoas que estiveram em contacto com alguém infectado está a escapar ao controlo das autoridades de saúde. Com o aumento de casos Covid, é cada vez mais difícil fazer o rastreio das cadeias de transmissão, apesar de haver mais profissionais de saúde a fazer este trabalho. Os dados mostram que muitos contactos considerados de risco não estão a ser isolados. Ainda Portugal, mas no futebol, os sócios do Benfica vão poder escolher uma nova direção ainda durante este ano. A atual, liderada por Rui Costa, anunciou ontem à noite a realização de eleições para os órgãos sociais ainda este ano. O anúncio foi feito em comunicado depois de uma reunião ordinária dos órgãos sociais. Falta dizer que também em Portugal voltam a parar esta quarta-feira os barcos que asseguram as ligações entre as duas margens do Rio Tejo. Os trabalhadores das duas empresas só Flusa e Transtejo paralisam hoje e também amanhã. É uma greve parcial de 3 horas por turno.